seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta quarta-feira, 17 de abril, trazemos para vocês as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do Mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca, e na assessoria técnica, Gabriele Di Domenico. Preparamos um trecho da liturgia de hoje para você. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Do Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa Francisco realizou nesta quarta-feira a audiência geral na Praça São Pedro, com a presença de 20 mil fiéis e peregrinos. O tema da catequese do Santo Padre foi a virtude da temperança. Ao final da audiência geral, o apelo de Francisco se dirigiu aos torturados da guerra e o pontífice falou da importância da dignidade humana. E ontem foi concluída a reunião do Papa com o Conselho dos Cardeais. A mulher brasileira foi tema da reunião do C9. E direto de Aparecida, onde acontece a Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Silvonei José nos traz as últimas atualizações. Fique conosco, o nosso programa está no ar. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira.
A virtude da temperança foi o tema da catequese do Papa na audiência geral desta quarta-feira, 17 de abril, realizada na Praça São Pedro, com a participação de milhares de fiéis. Francisco deu continuidade ao ciclo sobre os vícios e as virtudes e recordou que, para os antigos estudiosos, a prática desses valores tinha como objetivo a felicidade.
Parlerò della quarta e ultima virtù cardinale, la temperanza.
Ao falar sobre a quarta e última virtude cardeal, o pontífice citou o filósofo Aristóteles, que, ao escrever o seu mais importante tratado de ética, abordou o tema das virtudes, entre as quais ocupa um lugar importante a temperança. Esta virtude é, portanto, a capacidade de autocontrole, a arte de não se deixar dominar pelas paixões rebeldes, de pôr ordem na confusão do coração humano. O Papa recordou também da definição presente no Catecismo da Igreja Católica. A temperança é a virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. E enfatizou que a temperança é a virtude da justa medida.
Em ogni situazione si comporta con saggezza.
Em todas as situações, ela se comporta com sabedoria, porque as pessoas que sempre agem por ímpeto ou exuberância, em última análise, não são confiáveis. Em um mundo onde tantas pessoas se orgulham de dizer o que pensam, a pessoa temperante prefere pensar no que diz. Ela não faz promessas vãs, mas assume compromissos na medida em que pode satisfazê-los. Quando confrontados com os prazeres da vida, segundo o Papa Francisco, a temperança nos ensina a agir com discernimento. O livre fluxo dos impulsos e a total licença concedida aos prazeres acabam se voltando contra nós mesmos, mergulhando-nos num estado de tédio, alertou o Papa. A pessoa temperante sabe pesar e medir bem as palavras. Ela não permite que um momento de raiva arruine relacionamentos e amizades que depois só podem ser reconstruídas com dificuldade. Há um tempo para falar e um tempo para calar, mas ambos exigem a medida certa.
C'è un tempo per parlare e un tempo per tacere, ma entrambi richiedono la giusta misura.
Francisco sublinhou que manter o controle interior nem sempre significa ter o rosto tranquilo e sorridente. Às vezes é preciso ficar indignado, mas da maneira certa, pois uma palavra de censura às vezes é mais saudável do que um silêncio ácido e ressentido. O temperante sabe que nada é mais inconveniente do que corrigir o outro, mas também sabe que é necessário, caso contrário, daria a rédea solta ao mal. Em certos casos, a pessoa temperante consegue manter os extremos juntos, afirma os princípios absolutos, reivindica os valores inegociáveis, mas também sabe compreender as pessoas e demonstra empatia por elas.
Demonstra a empatia.
Em um mundo onde tudo leva ao excesso, observou o Papa, a pessoa que põe em prática a temperança representa o equilíbrio e vive valores próximos ao estilo do Evangelho, como a pequenez, a discrição e a mansidão. E, por fim, o Santo Padre ofereceu alguns exemplos da pessoa temperante. É sensível, sabe chorar e não tem vergonha disso, mas não sente pena de si mesmo. Derrotado, ele se levanta novamente. Vitorioso, ele consegue retornar à sua vida oculta, habitual. Não busca aplausos, mas sabe que precisa dos outros. Não é verdade que a temperança deixa-nos grisalhos e tristes. Ela faz-nos desfrutar melhor dos bens da vida. Rezemos ao Senhor para que nos conceda esse dom da maturidade afetiva e social, o dom da temperança.
Preghiamo al Signore perché ci dia questo dono, il dono della temperanza.
Ao final da audiência geral, o Papa concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amém.
No final da audiência geral, o Papa recordou as populações da Terra Santa e da Ucrânia assoladas por conflitos e fez um apelo em prol das vítimas de torturas. Maria Ângela Jaguraba.
A tortura dos prisioneiros é muito feia e desumana, disse o Papa Francisco no final da audiência geral desta quarta-feira, voltando seu olhar para a Terra Santa e para a martirizada Ucrânia em guerra, pedindo a libertação dos prisioneiros em conflitos e estigmatizando todas as formas de tortura que ferem a dignidade da pessoa. Depois de uma catequese inteiramente centrada na temperança, virtude a ser cultivada a fim de controlar as nossas palavras e as nossas ações para evitar conflitos inúteis e promover a paz em nossa sociedade. Conforme disse o pontífice em sua saudação aos peregrinos franceses, o Papa Francisco ressaltou: "O nosso pensamento neste momento, de todos nós, está voltado para as populações em guerra."
Pensiamo alla Terra Santa, Palestina, Israele. Pensiamo all'Ucraina, alla martoriata Ucraina.
Pensemos na Terra Santa, Palestina, Israel. Pensemos na Ucrânia, na martirizada Ucrânia. Pensemos nos prisioneiros de guerra. Que o Senhor mova a vontade de libertar todos eles. Falando de prisioneiros, o Papa continuou: "Lembro-me daqueles que são torturados. A tortura de prisioneiros é uma coisa feia e desumana", disse o bispo de Roma.
Pensiamo a tante torture.
Pensemos em muitas torturas que ferem a dignidade da pessoa e nos muitos torturados. Que o Senhor ajude e abençoe a todos. Tanto no caso da Ucrânia quanto no caso do conflito no Oriente Médio, há muitos casos de tortura de prisioneiros relatados na mídia ou por Anistia Internacional, que fala de evidências verdadeiras, fornecidas por testemunhos de detentos libertados ou por advogados de direitos humanos, bem como por vídeos e fotografias de formas de tortura e maus tratos, como espancamentos e humilhações brutais, ser obrigado a manter a cabeça baixa, ferimentos por facadas, ser obrigado a ficar de joelhos no chão e muito mais. Desde 1981, as Nações Unidas registraram pelo menos 50 mil vítimas de tortura por ano em todas as partes do mundo. Esse é o número de pessoas ajudadas pelo Fundo Voluntário da ONU. Na verdade, não só na Ucrânia e na Terra Santa, mas também em muitas outras partes do mundo, ainda hoje são utilizadas diversas formas violentas de tortura, mesmo as mais sofisticadas, como os tratamentos degradantes, a privação dos sentidos ou detenções em massa em condições desumanas. Por causa da chegada de novas tecnologias, o uso de práticas de tortura não cruéis, como a tortura psicológica, também parece ter aumentado. Isso foi denunciado pelo Papa Francisco em sua habitual videomensagem de oração para o mês de junho de 2023, na qual, diante de imagens de prisioneiros acorrentados numa cadeira, encapuzados e com as mãos amarradas, ele perguntou ao mundo: como é possível que a capacidade de crueldade do homem seja tão grande? A tortura, meu Deus, a tortura. A tortura não é uma história de ontem. Infelizmente, ela faz parte da nossa história de hoje, disse o pontífice no vídeo lançado para o Dia Internacional das Nações Unidas em apoio às vítimas de tortura, celebrado em 26 de junho, que marca a entrada em vigor em 1987 da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Um acordo aprovado em 1984 e ratificado por 162 países, mas que depois de 40 anos ainda não foi totalmente implementado. Vamos acabar com esse horror da tortura, disse o Papa. É imprescindível colocar a dignidade da pessoa acima de tudo. Caso contrário, as vítimas não são pessoas, são coisas, e podem ser abusadas além da medida, causando sua morte ou provocando danos psicológicos e físicos permanentes por toda a vida.
Também estava presente na Praça São Pedro o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que trouxe um convite especial ao Papa Francisco.
Olha, nós vamos ter a oportunidade de convidar o Papa Francisco para celebrar junto conosco os 400 anos das reduções jesuíticas. Em 2026 estarão se completando esses 400 anos das instalações dos jesuítas no Rio Grande do Sul, que marcam inclusive o início da ocupação daquele território, daquele espaço que se tornaria o Estado do Rio Grande do Sul. O Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta e por isso é especialmente importante estar aqui com ele, naturalmente emocionante para cada um de nós e uma alegria poder estar ao lado de sua santidade.
E agora a Bianca Fracalvieri nos traz os detalhes da reunião do Papa com o Conselho dos Cardeais, conhecido como C9. A mulher brasileira teve destaque nas reflexões. Vamos ouvir.
E a mulher brasileira foi tema de encontro aqui no Vaticano nos dias 15 e 16, na Casa Santa Marta. Se realizou mais uma reunião do Conselho de Cardeais, o chamado C9. Na segunda-feira, na presença do Papa Francisco, a reflexão prosseguiu sobre o papel da mulher na Igreja, para a qual contribuíram a irmã Regina da Costa Pedro, da Congregação das Missionárias da Imaculada, e também da professora Estela Morra, que leciona na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Gregoriana. Irmã Regina é a diretora das Pontifícias Obras Missionárias do Brasil e trouxe ao Papa e aos cardeais a realidade das mulheres do nosso país, com a ajuda de várias delas, professoras de história da Igreja, jornalistas, leigas, biblistas, relatando essa experiência de mulheres que já estão ao serviço da Igreja e como isso já traz uma novidade de abertura da Igreja às mulheres. O dia 16 começou com um relatório do cardeal Mário Greck e do Monsenhor Piero Coda sobre o atual sínodo e prosseguiu com uma reflexão sobre a implementação da Constituição Apostólica Predicata Evangelium nas cúrias diocesanas e se concluiu com os relatórios de cada cardeal sobre a situação social, política e eclesial em suas regiões de proveniência. No decorrer da sessão, houve referência em várias ocasiões orações dedicadas aos cenários de guerra e conflitos vividos em tantos lugares do mundo, particularmente no Oriente Médio e na Ucrânia. Os cardeais e com eles o Papa expressaram preocupação com o que está acontecendo e a esperança de que aumentem os esforços para identificar caminhos de negociação e de paz. A próxima reunião do Conselho de Cardeais será realizada em junho.
Música. Francisco enviou um telegrama de pesar pela morte do cardeal Sáenz. A reportagem é da colega Mariângela Jaguraba.
Um pastor que, com sua dedicação e seu trabalho, ofereceu sua vida pelo bem da igreja. Com essas palavras, o Papa Francisco recorda o cardeal Pedro Rubiano Sáenz, falecido há 2 dias em Bogotá, aos 91 anos. Num telegrama enviado ao atual arcebispo da capital colombiana, Dom Luiz José Rueda Aparício, Francisco confia a alma do purpurado à intercessão da Virgem de Chiquinquirá e abençoa a igreja local como sinal de fé e esperança em Cristo ressuscitado. Com apenas 38 anos, Paulo VI nomeou bispo em 1971 e a igreja colombiana se enriqueceu com essa nova figura de pastor atento às mudanças de seu país nas duras e sangrentas décadas da guerra interna entre o governo e os milicianos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, e do Exército de Libertação Nacional e a luta entre os cartéis do narcotráfico. O ministério do cardeal Pedro Rubiano Sáenz, nascido em 1932, natural de Cartago, começou como jovem seminarista no seminário Popayán e como estudante de teologia na Universidade Canadense de Laval, de Quebec. Percorreu o continente entre o norte e o sul para se especializar em catequese e na doutrina social da igreja até sua ordenação sacerdotal em Cali, em 1956. Suas primeiras experiências pastorais o formaram em várias frentes. Foi pároco, fundou 2 paróquias, foi tesoureiro e vigário episcopal até ser nomeado bispo de Cúcuta. Tornou-se arcebispo em 1983 e, em fevereiro de 1995, foi chamado para conduzir a sede primacial, a Arquidiocese de Bogotá. Durante esses anos, seus compromissos no episcopado colombiano se multiplicaram, do qual mais tarde se tornou vice-presidente e depois presidente por 2 períodos sucessivos, de 1990 a 1996 e depois de 2002 a 2005. Criado cardeal por São João Paulo II em 2001, intensificou seu trabalho pela pacificação do país e suas declarações preocupadas foram frequentemente ouvidas diante da tendência violenta das notícias. Estamos tristes e preocupados, disse ele em 2005, com os atos criminosos que ocorrem todos os dias, homicídios, mortes violentas, assassinatos seletivos nas cidades, jovens mortos nos estádios, crianças inocentes espancadas e violentadas. Todos fatos de sangue que nos colocam como um dos países onde a vida humana é menos respeitada. Anteriormente, ele também cuidou do fenômeno migratório com seu trabalho na Comissão Católica Internacional para os Migrantes e Refugiados, e a sua ação pastoral o levou a criar o Banco Alimentar Arquidiocesano, do qual se beneficiam todos os anos milhares de pessoas. De maio de 2003 a julho de 2007, foi presidente do Comitê Econômico do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, e em 2010 tornou-se emérito de Bogotá.
Raimundo Lima nos traz a reflexão do presidente dos bispos chilenos, Dom Xomali, que também é membro da Pontifícia Academia para a Vida, sobre o documento Dignitas Infinita. Vamos acompanhar.
A declaração Dignitas Infinita, dedicada à dignidade da pessoa humana e publicada recentemente pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, tem uma profundidade intelectual extraordinária, uma antropologia que responde ao que o homem é e uma grande profundidade espiritual. Ela deve ser lida pelos católicos, mas também por qualquer pessoa que esteja buscando respostas para os grandes desafios do mundo em termos de respeito à dignidade humana. É o que escreve Dom Fernando Xomali, arcebispo de Santiago e presidente da Conferência Episcopal Chilena, em uma reflexão publicada pela Arquidiocese de Santiago. O estudo desse documento nos ajudará a compreender a grandeza da dignidade humana e a trabalhar com mais afinco para pôr fim a tudo que a contradiga. Isso exige respeito ilimitado em todos os momentos e em todas as condições.
E vamos ao Brasil, até a cidade de Aparecida. Nosso correspondente, Silvonei José, nos traz as notícias da Assembleia Geral da CNBB desta quarta-feira.
Continuam nesta quarta-feira os trabalhos da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil em Aparecida. Um dos temas do dia de ontem foi a Amazônia, uma realidade sempre presente na vida da Igreja do Brasil, algo que se expressa de modo preferente na Comissão Especial para a Amazônia, criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 2003. Temáticas relacionadas com a Amazônia foram então abordadas na coletiva de imprensa de ontem. A Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA, o Conselho Indigenista Missionário, o papel da Comissão Especial para a Amazônia e a COP30. A CEAMA é uma conferência eclesial a pedido do Papa Francisco, a quem o Sínodo para a Amazônia tinha pedido a criação de uma conferência episcopal da Amazônia. Os membros que formam a CEAMA são as igrejas particulares que estão na Pan-Amazônia, segundo explicou o arcebispo de Manaus e presidente do Conselho Indigenista Missionário CIMI, cardeal Leonardo Stenger. Segundo o cardeal, a CEAMA ainda precisa achar o seu caminho, o seu espaço, para que realmente seja um espaço de diálogo, um espaço de sinodalidade. Com relação ao CIMI, Dom Leonardo destacou os 52 anos de existência e um dos elementos, talvez, da Igreja do Brasil, junto aos povos indígenas, não apenas defendendo seus direitos, mas ajudando também os povos a se organizarem, que fez com que hoje existam muitas organizações indígenas. O trabalho do CIMI hoje está mais voltado para os povos com um pequeno número, destacando o acompanhamento que o CIMI está fazendo no marco temporal, uma questão vital para os povos indígenas. Os jornalistas perguntaram sobre o fato de Dona Deolinda Melchior da Silva, indígena do povo Macuxi, ter recebido o ministério de catequista. E respondendo à pergunta, o cardeal Steiner disse que os povos indígenas são profundamente religiosos, destacando a grande presença da Igreja entre os povos indígenas da Amazônia, colocando Dona Deolinda como um exemplo de uma grande catequista. Ela vai visitando aldeias e vai levando o Evangelho. E em preparação à COP30, existem várias iniciativas em vista da conscientização do povo com relação à ecologia integral. Foi o que destacou Dom Paulo Andrioli, querendo envolver a juventude, a Igreja do Território, o Círio de Nazaré e querendo também organizar uma vigília ecumênica. Tudo isso em vista da conversão ecológica, uma realidade presente na campanha da Fraternidade 2025, que tem como tema a ecologia integral. Ainda com relação aos povos indígenas, o cardeal Steiner destacou sua sensibilidade religiosa e fraterna como uma das suas grandes contribuições à Igreja. O espírito de pertença dos povos indígenas nos faz muito bem, nos ajuda, nos sentimos pertencentes à Igreja, enfatizou o ensinamento dos povos que ele destacou em relação à casa comum, o respeito e cuidado que tem em relação à natureza. O presidente do CIMI destacou ainda que os indígenas não têm sido valorizados na sociedade brasileira, não são levados em consideração pelo Congresso Nacional. Ressaltou o trabalho do CIMI para que os povos indígenas sejam valorizados, porque eles fazem parte da nossa sociedade e têm muito a nos ensinar. Sobre os trabalhos da Assembleia, nós conversamos com o arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa. Dom Paulo, segunda semana dos trabalhos da 61ª Assembleia Geral. Que fotografia podemos fazer nesse momento?
Um momento de profunda comunhão, a Assembleia ter se iniciado com o retiro espiritual foi muito bom, acho que preparou o espírito do episcopado, dos bispos, para receberem bem tudo aquilo que viria depois. E preparou também os corações para convivência. Então, um clima de profunda fraternidade, um clima de profunda comunhão, onde mesmo as discussões mais difíceis se desenvolvem num clima de fraternidade e de comunhão. E, ao mesmo tempo, a Igreja do Brasil está olhando para frente, preparando as novas diretrizes que esperamos serem lançadas no ano de 2025. Nós temos também a sinodalidade presente nesta Assembleia, o modelo do próprio sínodo que nós temos lá na grande sala Paulo VI, que vem então aqui para o centro de eventos. Essa nova modalidade vem para ficar?
Eu penso que sim, porque o método de discernimento espiritual, acho que é um método que cria comunhão. E ele foi usado esse ano na Assembleia, dois momentos nós usamos o método. O método ajuda, o método faz com que ninguém absolutize a palavra, o método faz com que a contribuição do grupo nasça de um discernimento espiritual, onde nós buscamos, através do nosso discernimento, deixar o Espírito falar.
E ainda ontem foi apresentado, durante a 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, o hino do Jubileu 2025 da Igreja Católica, versão em português do Brasil. Conversando com o maestro Delfim Rezende Porto, da Arquidiocese de São Paulo, ele disse que o arranjo do Brasil tem uma peculiaridade, a introdução, que na partitura original é feita pelo órgão, aqui foi feita por uma criança, Gustavo Abdala, de 10 anos, que é um talento da nossa igreja, disse, cujo canto quer convidar todo o povo a entoar um canto novo, de paz e esperança. De Aparecida, para a Rádio Vaticano, Vatican News, Silvana e José.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 17 de abril, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá!